Professor Paulo Freire, como o senhor já deve saber, nós temos um conselho bem estruturado aqui em nossa cidade, que é o Conselho Comunitário de Educação, Cultura e Ação Social, né? Então, esse conselho já alfabetizou mais de 1000 alunos aqui na nossa cidade. E temos uma perspectiva de que até final de 96, esse problema de analfabetismo se estabilize aqui em nossa cidade. Qual a opinião do senhor?
Olha, puxa, a minha opinião é a melhor possível, só pode ser a melhor possível. Eu, no fundo, eu sou um educador que, inclusive, aparece no Brasil nos anos 60, preponderantemente ou quase exclusivamente por causa da minha atuação no campo da alfabetização de adultos. A coisa ficou tão enfatizada enquanto campo da alfabetização de adultos em relação comigo, que foi preciso que eu tentasse esclarecer a opinião pública fora do Brasil e dentro do Brasil, de que a minha perspectiva pedagógica é um pouco mais ampla do que isso. Quer dizer, o que eu tentei desde os começos dos anos 60 foi uma crítica à educação nacional, quer dizer, e não só nacional, uma crítica à compreensão da educação. De maneira que quando você me diz que aqui o sonho de vocês é exatamente o de zerar quase o problema do analfabetismo do adulto no outro ano, eu fico absolutamente feliz como brasileiro e como educador. Quer dizer, a minha felicidade é dupla.
Sim, tendo em vista que no nosso Brasil nós estamos ouvindo sempre essa situação um tanto caótica com relação à educação. E quanto a isso, professor, o que o senhor tem a nos dizer?
Olha, quanto a isso eu não tenho muito o que dizer de maneira eufórica, entende? Quer dizer, eu engrosso a voz dos que criticam a educação brasileira, ou melhor, dos que criticam os governos brasileiros. Eu acho que os governos brasileiros não tem posto em prática na sua, depois de eleitos, o que eles proclamaram enquanto candidatos. Quer dizer, no Brasil é uma coisa interessante, você vê um candidato a presidente da República, candidato a vereador, candidato a deputado federal, deputado estadual, senador da República, governador do estado, todos eles, nos discursos de sua campanha política, defendem a educação e a saúde como prioridades. Quando se elegem, a prática é diferente. Quer dizer, de maneira nenhuma eu estou vendo no Brasil a prática educativa como uma prioridade. De maneira nenhuma. Prioridade, para mim, existe quando você tem recursos financeiros, quando você tem dinheiro. E não vale também a explicação que alguns homens políticos do Brasil usam constantemente diante das greves dos professores. Os professores têm razão, ganham mal, mas nós não temos dinheiro. A minha esperança é de que em alguns anos mais nenhum homem público brasileiro possa usar mais esse discurso sob pena de ser vaiado. Quer dizer, é preciso que a sociedade brasileira, toda ela, a sociedade civil brasileira, toda ela, agarre a prioridade da educação nas mãos, esfregue essa prioridade na cara dos políticos brasileiros. Não é possível continuar assim, é preciso, e há caminhos para isso. Um dos caminhos é uma reorientação da política dos gastos do Estado. Quer dizer, não é possível continuar gastando tanto dinheiro para pagar outros funcionários 10 vezes mais do que, 15 vezes mais do que isso, do que uma professora. Recentemente eu escrevi um texto em que eu disse, um presidente nacional de uma companhia nacional ganha não sei quantas vezes mais, apesar da responsabilidade que ele tem, eu não quero discutir isso, mas ele ganha uma porção de vezes mais o que ganha uma professora. No entanto, ele precisou de uma professora primária. Quer dizer, não há nenhum presidente de empresa nenhuma desse país ou fora desse país que um dia não tenha passado pela mão de uma professora primária. E o descaso, o desrespeito dos governos brasileiros em torno da educação pública é vergonhoso, é um insulto. Eu me sinto como brasileiro insultado. E por isso que até peço desculpas aos telespectadores pela raiva com que eu estou falando. Entendeu? Eu não posso falar dessas coisas em paz, não. Eu falo irritado. porque, puxa, minha idade até que autoriza ter mais raiva do que eu estou tendo hoje, porque desde que eu era menino eu ouvia falar que a educação devia ser uma prioridade e nunca foi.
Bem, professor, nós só temos que agradecer a sua vinda hoje aqui em nossa cidade. Muito obrigado e parabéns pelo belíssimo trabalho que o senhor anda fazendo pela educação.
Eu agradeço enormemente, estou contente por ter vindo a essa cidade.
Professor Paulo Freire, difusora Pindamonhangaba, o senhor esteve exilado do país há muitos anos. De lá para cá, em termos de negociações entre aqueles que dirigiram o país até agora, concernente aos professores, o senhor está vendo aí um avanço dessas negociações em vista que sempre há greves dos professores?
Não, eu te confesso que não vejo, entende? Realmente eu não vejo. Eu acho que era preciso muito mais de decisão política para... Olha, vocês imaginam, eu ouvi ontem na televisão, numa das televisões, em um dos canais, que no Nordeste tem gente ganhando 50 centavos por mês, professor. Quer dizer, como é possível que um professor... E há umas coisas falsas em torno disso, porque se diz... São professores leigos, entende? Em primeiro lugar, o leigo é professor também. E é até digno de um respeito enorme, porque ganhando 50 centavos continua fazendo isso. E não só porque não tem outra coisa que fazer, porque ele ama fazer isso. Ora, como é que você pode acreditar na coisa pública brasileira desse jeito? Quer dizer, eu às vezes digo umas coisas meio loucas, eu acho que era preciso que houvesse um governo um dia nesse país, insanamente são, doido, um governo doidamente, como é que eu diria, doidamente são, e que resolvesse, na verdade, aumentar os salários das professoras e formá-las permanentemente, sem saber onde tinha o dinheiro, dizendo para o seu secretário de finanças, procure. Quer dizer, não é possível continuar com isso e falar em civilização. Quer dizer, não é possível que esse país chegue ao começo do novo milênio desse jeito. Quer dizer, com os déficits que a gente tem da qualidade e da quantidade de educação nesse país. Então, a minha resposta para ti é que muitos dos exilados da minha época têm tido poderes, posições políticas de relativo poder e de grande poder, e eu não vejo como eles têm mudado.
Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente, também esteve exilado. E o que o senhor espera do presidente da República?
Olha, eu confio no presidente Cardoso em si, homem, pessoalmente, eu conheço bem, e como para mim ele é um dos melhores intelectuais desse país. Agora, com as alianças que ele fez, eu não espero nada, nada.
A mensagem do senhor para os professores que estão ligados conosco pela Rádio Difusora, que hoje não estão aqui agora, muitos vão estar na palestra que o senhor vai realizar aqui em Pindamonhangaba. A mensagem do senhor para os professores e para essa juventude que tem muito a aprender com a experiência que o senhor tem em nível Brasil e mundo.
Olha, de modo geral, eu acho que quem dá mensagem é Papa e Presidente da República, e eu não sou nem Presidente nem Papa. Mas como eu sou um homem velho, ao mesmo tempo moço, cheio de ardor, de esperança, de futuro, eu mandaria um recado, não uma mensagem. Quer dizer, o recado eu acho que é um negócio mais discreto. O recado seria o seguinte: continuar brigando, continuar lutando. Sem luta não se superam as desigualdades. Esse negócio de acomodação não dá. É preciso que a gente lute. Agora, obviamente que é preciso saber como luta, com que instrumentos a gente luta. Eu acho que um dos deveres atuais dos progressistas deste país é exatamente estudar como melhor ser eficaz na luta pela reivindicação do saber, pela reivindicação dos salários que estão horríveis. Não é possível que você pense num estado como São Paulo com 200 reais de salário básico. Quer dizer, isso é, na verdade, uma baita vergonha. Entende? Agora, evidentemente que o governador do estado encontrou esse estado arrasado. O que eu acho terrível é que um governador ache o estado arrasado e não faça nada, nem possa fazer, com relação aos governadores que arrasaram esse estado. Quer dizer, enquanto for possível no Brasil que um homem político arrase um Estado, atrapalhe, estrague um Estado e não sofra nada e continue dando palpite na política brasileira, enquanto isso for possível, e só quem vai para a cadeia, quem rouba uma galinha, a gente vai continuar assim. Quer dizer, o meu recado para a juventude é que, apesar de tudo, tenha esperança. O meu recado para as professoras é que, apesar de tudo, sejam leais a seus alunos.
Muito boa tarde, é um prazer estar aqui hoje convidado pelo Conselho Comunitário de Educação, Cultura e Ação Social de Pindamonhangaba, que agradece a presença de todos a este evento, que temos a certeza fará parte da história da educação do Vale do Paraíba. Então iremos, neste momento, ler rapidamente o currículo do nosso ilustre conferencista, professor Paulo Freire. Paulo Regos Neves Freire nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Recife em 1947, hoje Universidade Federal de Pernambuco. Tendo sido reconhecido pelos órgãos competentes da Universidade do Recife, o seu saber notório, participou do concurso para a Cátedra de História e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes de Pernambuco, em 1960, tendo apresentado a tese Educação e Atualidade Brasileira. Foi aprovado em segundo lugar e recebeu o título de Doutor em Filosofia da Educação pela mesma universidade, da qual se tornou também livre docente em 1961. As suas atividades docentes, professor da língua portuguesa em educandários do Recife de 41 a 47, professor da Escola de Serviço Social de Pernambuco, professor de História e Filosofia da Educação no curso de formação do professorando de desenho da Escola de Belas Artes da Universidade de Recife, professor da Universidade Católica de Chile durante a primeira fase do exílio, professor do Instituto Latino-Americano de Estudos Sociais, ILADESO, também em Santiago, assessor do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Educação do Chile, consultor da Unesco junto ao Instituto de Capacitation and Investigation em Reforma Agrária do Chile, secretário de Educação do município de São Paulo na gestão de Luísa Erundina. Título de doutor honoris causa. O professor Paulo Freire também publicou dezenas de obras em várias editoras, além de publicações em revistas brasileiras e estrangeiras, entre outras, Educação e Sociedade, revista da editora Vozes, revista do INEP, Harvard Education Review, Journal of Education da University de Boston, Preuves, em Paris, Convergence, em Toronto, no Canadá, e na revista da Unesco. Dando início, então, aos nossos trabalhos, passamos a palavra ao coordenador-geral deste evento, o presidente do Conselho Comunitário, professor vereador André Luiz Raposo. Uma salva de palmas, por favor.
Don protocolo. Agradeço a presença de todos nesse evento. E realmente a emoção é muito grande de estarmos reunidos aqui, educadores, professores, diretores de escola, jovens, para ouvir o professor Paulo Freire. Tudo começou com um sonho. Há 2 anos atrás, quando iniciamos o Conselho Comunitário, aqui em Pindamonhangaba, esse trabalho de erradicação do analfabetismo, através do resgate da cidadania, nós tínhamos a ideia, o sonho de trazer o professor Paulo Freire para dar uma conferência em Pindamonhangaba. E temos a grande satisfação de ter como coordenadora pedagógica nossa, professora Salete Valesa Câmara, que Deus colocou no nosso caminho aqui em Pindamonhangaba. Ela mudou-se para Pindamonhangaba e trabalhou com o professor Paulo Freire. E através... Salve de palmas, professora. E através da insistência, toda semana a gente ligava para São Paulo, professora Salete, até conseguimos agendar essa data. E caiu uma data importante, porque segunda-feira, agora dia 29 de maio, nós completamos 2 anos com esse trabalho e que, se Deus quiser, até o final de 96, nós teremos equacionado o problema do analfabetismo aqui em Pindamonhangaba. Então, esse sonho está se tornando realidade aqui através da professora Salete, que pelo seu conhecimento com o professor Paulo Freire, conseguiu trazê-lo aqui. E eu quero lembrar, deixar um recado de uma passagem importante, porque esse trabalho do Conselho Comunitário só existe em 10 cidades do estado de São Paulo. E foi idealizado pelo IBEAC, o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário de São Paulo. Foram escolhidas 10 cidades, entre elas São Bernardo do Campo, o distrito de Campo Limpo em São Paulo, tem 1 milhão de habitantes, Mongaguá, Cotia, e Pindamonhangaba foi a que se saiu melhor, conseguiu o maior número de alunos por causa da participação da comunidade. Nós temos que dar um testemunho aqui da participação efetiva do nosso prefeito municipal, Chesco, nos ajudando sempre, inclusive nesse evento, uma ajuda que sem ele a gente não conseguiria reunir num local com tantas pessoas. Então, numa das reuniões em abril de 93, onde a gente estava montando esse trabalho, muitas cidades ficaram céticas, as pessoas ficaram céticas. Nossa, analfabetismo. Não acreditavam que a comunidade pudesse resolver os seus próprios problemas. Esse é o ponto principal do conselho. E um educador presente à reunião, que eu respeito muito, o Dr. Chopin Tavares de Lima, que foi secretário de Educação, ele citou uma frase que marcou muito, eu conhecia, mas marcou muito naquele momento, e vai marcar muito para nós aqui. Uma frase de Dom Helder Câmara, bispo de Olinda, que diz o seguinte: quando nós sonhamos sozinhos, é apenas um sonho, mas quando sonhamos juntos, é o começo de uma nova realidade. E a realidade é essa, a vinda do professor Paulo Freire aqui entre nós. Muito obrigado a todos, eu quero passar a palavra à professora Salete para fazer a saudação aí. Muito obrigado.
Boa tarde a todos os presentes. Eu acredito que desta vez eu não sonhei sozinha, né? Segundo Rubens Alves, quando nós temos um sonho e nos tornamos persistentes, ele é possível de ser realizado. E hoje, mais do que nunca, eu acredito nas palavras dele e no que ele fala. Sonhamos sim, mas não podemos sonhar sozinhos. Um sonho realizado em conjunto, ele fica muito melhor, muito mais abrangente e muito mais saboroso. Falar de Paulo Freire fica meio difícil para nós, não por falta de conhecimento do trabalho, mas porque ele é uma pessoa que dificilmente quem não chega perto consegue entender. É uma emoção muito grande, ele nos transmite uma emoção muito grande. Uma pessoa sensível, que sabe com quem está trabalhando, que tem um ideal de vida e luta muito por esse ideal. Eu acho que a reportagem mais justa que eu já ouvi foi a última reportagem da Folha, onde ele fazia alguns comentários e ele colocava que nós, educadores, temos que aprender a lutar Nós temos que descobrir uma nova forma de luta. E eu agradeço a Paulo Freire por estar trazendo isso para nós. Eu acho que nós temos mesmo que aprender com o Senhor como se luta, como se consegue as coisas e por onde se começa e até onde a gente quer chegar. Se nós queremos chegar a mudar o Brasil, eu acho que temos que aprender muito, muito lendo, muito lutando e muito, mas muito mesmo sonhando. Quando nós resgatarmos a nossa vontade de sonhar e o nosso desejo de realizar as coisas, eu acredito que o Brasil estará diferente. E hoje comentávamos aos alunos, minutos atrás, que Pinda tem uma história na educação. Antes de Paulo Freire e depois de Paulo Freire. Hoje é um dia marcante para nós no Vale do Paraíba e agradecemos isso a Paulo Freire. E para ele hoje, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração, todo o nosso afeto, toda a nossa afeição e toda a nossa energia para que continue cada vez melhor, sempre mais, lutando sempre mais pelo ideal que ele tem. E que abrange cada vez mais pessoas, porque é contagiante estar próximo a ele. Muito obrigada.
Então, muito bem. Dando início, então, queremos passar a palavra ao nosso conferencista, Paulo Freire.
Jornalista que me entrevistava com a rádio ou com as rádios me perguntou como eu reagia a uma tarde como esta na minha vida de educador. O que é que uma tarde como esta significa na minha vida em um conjunto de tardes parecidas com esta que eu tenho tido do Brasil e fora do Brasil. Mas
calma, calma.
E eu disse ao jornalista que esta tarde tem uma significação muito profunda na minha experiência de educador. Esta tarde em que este auditório se enche, fica repleto de gente jovem, de gente amadurecendo, para me escutar, para conversar comigo sobre educação. Esta tarde é um estímulo a mim, é um desafio a mim. Vocês, às vezes, eu até disse, então, ao moço, que agradecia minha presença nesta região. Eu disse ao moço que eu é que teria que agradecer à região por me ter trazido aqui. Às vezes, os auditórios, o público, não se estima como devia estimar-se. Quer dizer, às vezes o auditório se inclina a pensar que a mim é que se deve agradecer. E desconhece o outro lado que para mim é o mais importante, que é o lado meu mesmo. Quer dizer, no fundo, eu é que agradeço por ter sido trazido até aqui. Vocês não imaginam? Imaginemos agora a seguinte situação. Que, primeiro, eu tivesse trabalhado as autoridades desta região e tivesse conseguido, através de uma amizade ou de outra ou de outro meio, eu tivesse conseguido obter um convite para vir aqui. E que eu viesse e aqui eu encontrasse 30 pessoas. Quer dizer, isso era um sinal de que eu não tinha mesmo muito o que dizer. Mas eu não pedi a ninguém para conseguir que eu viesse aqui. Eu fui convidado para vir aqui e, de acordo com a minha agenda, foi possível aceitar. Então, eu vim aqui e fui recebido por essa quantidade fantástica de gente num dia de sábado, de tarde, com jogo de futebol, rindo, coisas. E eu vim e encontro uma quantidade enorme de gente ansiosa, não para ver, ouvir Paulo Freire, talvez até que algumas de vocês e alguns de vocês pensem nisto, que no fundo vocês vieram para ver se esse cara chamado Paulo Freire existe mesmo. Na verdade, não. Eu não tenho dúvida. Eu tenho uma larga experiência da minha própria vida e uma sabedoria já montada na minha própria experiência. No fundo, vocês veem, podia ser Antônio da Silva, José Carlos de Andrade, vocês estariam aqui desde que José Carlos de Andrade, Antônio da Silva, Paulo Freire tivessem um discurso que é um discurso que vocês gostariam de fazer. É isso. No fundo, vocês vêm aqui aplaudir-se a vocês mesmos. Eu sou o pretexto. Quer dizer, eu sou o sujeito mais velho, muito mais velho, mas nisso não há uma dúvida nenhuma, muito mais velho de vocês, que desde o tempo que eu tinha a idade de alguns de vocês, que comecei a me inquietar em torno dos problemas da educação neste país. E digo hoje coisas que vocês também dizem, o que vocês silenciam, porque ainda não ganharam a possibilidade de falar como eu ganhei lutando e brigando. No fundo, então, vocês vêm cá porque precisam me confirmar. Não é para me ver. É porque eu venho e digo que vocês precisam me ouvir. E às vezes nem sequer chego a dizer. Muitos de vocês talvez saiam hoje dizendo: há umas coisas que o Paulo Freire não disse ainda. Talvez não foi mesmo o dia. Eu desde muito moço aprendi uma coisa, descobri uma coisa que me fascina contra as vaidades fáceis. Porque eu até defendo o direito à vaidade. Eu acho que a vaidade é legítima. O que é ilegítimo é a besteira. É o cara bancar besta, bancar idiota. Mas ficar feliz e querido, eu acho que isso é um direito que ninguém pode tirar de ninguém. Mas quando eu era muito moço e comecei a minha fala no Brasil, talvez na terceira vez em que eu falei ao público, era um auditório mais ou menos como este de hoje, isso foi em Porto Alegre, nos anos 60, e eu fui aplaudidíssimo. Naquela noite em Porto Alegre, eu descobri uma coisa que me ajudou enormemente até hoje. Eu vou contar a vocês. Quando o auditório se levantou de pé, me aplaudindo, eu disse a mim mesmo: Paulo, acalma-te, aquieta-te, não deixes que a vaidade te tome o corpo. Ninguém aplaude ninguém. As pessoas se aplaudem na fala de outro. Agora, alguém vaia alguém. Isso sim. Eu não tenho dúvida nenhuma de que quando a gente se levanta no auditório e vai ao que está falando, a gente está variando um outro. Mas quando a gente aplaude, a gente está aplaudindo a gente mesmo. E então eu dizia a mim mesmo, eu não posso então ficar vaidoso, orgulhoso, cheio de mim mesmo, se uma multidão se aplaude através de mim. E aprendi com isso a muito facilmente lidar com os aplausos. Eu fico muito feliz com o aplauso e fico feliz porque com o aplauso eu constato que eu estou em sintonia histórica e social com as multidões. E isso é o que me satisfaz, é isso que me alenta como educador. Bem, como eu dizia, eu aprendi à custa da minha prática e daquela noite em Porto Alegre de 1962, eu aprendi a lidar com os aplausos e aprendi também a lidar com o gosto que cada pessoa sã tem quando é aplaudida. Eu sempre digo, quando alguém é aplaudido, aceito e diz que não gosta disso, ou é mentiroso ou é doente. E eu tenho boa saúde e não minto. De maneira que eu gosto. Quando eu digo qualquer coisa que vale, que o pessoal aplaude, eu acho maravilha. Não fico triste, não. Mas aprendi isso na minha experiência, na minha prática, que isso não justificaria nenhum envaidecimento. Por isso, então, eu repito a vocês, o agradecimento por esta tarde é muito mais meu, muito mais de Nita, minha mulher, que me ajuda muito, inclusive me ajuda a lidar com os aplausos também. Me adverte para que eu não ultrapasse o limite que tenho que gostar. Hoje, o que está aqui como programa de hoje é que eu falarei a vocês um pouco sobre o que é isso que a gente chama leitura do mundo no campo da educação. O que é que significa isso? Eu vou arrumar um pouco o tema na medida em que vou falando a vocês e com vocês sobre esse tema. A primeira afirmação que eu gostaria de fazer a vocês é uma afirmação em torno de como eu trabalho metodicamente, de como eu me aproximo dos temas ou do objeto, do conteúdo sobre o qual eu devo falar. O tema, o conteúdo sobre o qual eu devo falar é exatamente leitura do mundo. Como uma questão de método de trabalho, eu nunca, quando me ponho diante de um objeto sobre o qual eu devo expressar a minha compreensão ou sobre cuja compreensão eu devo dizer e devo enunciar como conseguir a compreensão do objeto, de modo geral, eu nunca vou diretamente ao objeto. No caso, hoje, o objeto é leitura do mundo. Aparentemente, eu deveria tomar a expressão leitura do mundo, me perguntar o que é ler o mundo e, em seguida, começar a minha exposição diretamente ligada ao tema leitura do mundo. Meu hábito intelectual, minha experiência na minha biblioteca, nos seminários que eu dou, a minha experiência na tentativa de desvelar os objetos, de desnudar os objetos sobre quem eu devo falar. De modo geral, minha experiência me leva a fazer uma coisa que eu chamo cercar o objeto. E eu chamo com uma expressão mais sofisticada, eu falo em cerco epistemológico, quer dizer, cerco no qual eu me preparo para conhecer o objeto. É isso que eu vou tentar fazer agora. Então, antes de diretamente começar a falar sobre o que é leitura do mundo, eu vou me perguntar sobre coisas anteriores à leitura do mundo e que explicam por que eu leio o mundo e por que nós lemos o mundo. Então, talvez uma coisa, dos três, antes de chegar à leitura do mundo. A primeira, fundamental, é a seguinte: tem que ver com uma certa característica da experiência vital, quer dizer, da experiência de vida. O fenômeno da vida, e quando eu digo agora vida, eu não me refiro somente à vida humana nossa, mas me refiro também à vida do outro animal, à vida das árvores, à vida vegetal, à vida celular. Quando eu falo, quando eu penso em árvores, por exemplo, quando eu penso no casal de pastores alemães que a gente tem em casa, quando eu penso nos lugares do vizinho que agonia tanto a gente, quando eu penso nos pássaros, nos sabiás, nos bentivis, nos periquitos que cantam na redondeza de nossa casa, de São Paulo também tem isso, felizmente que não tem só poluição, tem passarinho também cantando. Quando eu penso nesses diferentes nestas diferentes dimensões da experiência vital, eu necessariamente descubro que nelas há uma coisa, um estado de ser que a gente chama curiosidade. Então vejam o seguinte: a curiosidade não é exclusiva da gente. Às vezes os homens e as mulheres somos muito, muito, como eu diria, arrogantes e pensamos que somente nós amamos, somente nós fazemos isso, fazemos aquilo. conhecemos, somente nós adivinhamos, somente nós sabemos. E não é verdade. Quer dizer, na vida, no fenômeno vital, existe tudo isso também. Existe a comunicação, existe a informação, existe a adivinhação, existe a curiosidade, em níveis naturalmente diferentes dos nossos. A curiosidade, ao nível da experiência existencial, que é a nossa, quer dizer, ao nível da experiência da existência humana, que é mais do que vida, é uma coisa. E a experiência de curiosidade ao nível vegetal, ao nível dos gatos, das abelhas, é outra coisa, mas existe também. A curiosidade que me interessa neste momento agora, para me ajudar a entender o tema de hoje, que é leitura do mundo, é exatamente a curiosidade das mulheres e dos homens. Quer dizer, a curiosidade que se dá ao nível da existência humana, e não ao nível das abelhas. Mas o que eu gostaria de ter feito foi exatamente enfatizar que as abelhas também são curiosas, que os cachorros também são curiosos, mas que a curiosidade deles tem umas qualidades que não correspondem às qualidades que a curiosidade entre nós tem. Ao nível dos outros animais e dos vegetais, a curiosidade tem um ponto, pelo menos, que coincide com a nossa curiosidade. Quer dizer, a curiosidade é uma reação, é um estado de reação a algo desconhecido ou a algo que desperta, de repente, um interesse especial. Isso é a curiosidade. O animal que, de repente, na noite, na escuridão, pressente um rumor e imediatamente se põe alerta, com os olhos vivos, as orelhas erectas, o pelo eriçando-se. Isso é a excitação externa, sensitiva, da curiosidade que o tomou por causa, vamos dizer, de um barulho estranho. Nesse sentido, nós também temos a mesma coisa, quer dizer, um barulho também, de repente, na noite, na casa fechada, um barulho que sai do normal, me deixa também esperto, curioso, quer dizer, preparado sensivelmente para interpretar o barulho se ele se repete ou o rumor. Imediatamente, a curiosidade provoca no ser hipóteses, admite circunstâncias que expliquem a coisa que provocou a curiosidade. Então, por isso é que eu acho, inclusive, que uma boa educação da curiosidade, desde a infância, deveria sugerir que, em face de um rumor estranho que é captado pelos sentidos e que provoca uma imediata curiosidade, o sujeito desta curiosidade não deveria se permitir medo antes de averiguar. Uma boa educação da curiosidade levaria a isso. Quer dizer, eu vou admitir agora e constatar a causa do tumor. Eu vou admitir hipóteses para o tumor. Pode ser, antes de ser um mal assombrado, pode ser uma lagartixa, por exemplo, quase sempre é. Mas a primeira conclusão nossa é de que é um mal assombrado na casa. E aí a fantasia se junta. Eu sou por uma educação também da fantasia. Eu acho que a experiência humana sem fantasia seria um desastre. Mas eu acho que a fantasia também deve ser educada. Ela tem o seu lugar certo e a sua hora. Ela não pode se sobrepor ao final. Bem, o que eu quis dizer até agora é que a curiosidade é uma reação que, em um primeiro momento, é instintiva, através, inclusive, da percepção via instinto, via sentidos. Quer dizer, nós sentimos através da audição, da sensibilidade, do tato, etc. Nós sentimos que há algo que não esperávamos. E isso provoca a curiosidade em torno do esclarecimento desse algo. A partir daí é que a gente vê como, no fundo, a educação, que dificilmente fala de curiosidade e até critica os meninos curiosos, eu conheço mãe e pai que passa carão no menino porque ele é curioso. Você imagina, isso é uma barbaridade, Deus. Eu devia ser elogiado porque sou curioso e não ser punido pela curiosidade. Agora, a curiosidade também não pode ficar entregue a si mesmo. O sujeito curioso tem que disciplinar sua própria curiosidade, porque senão ele sai voando nas asas da curiosidade e pode complicar as coisas. Ele pode ter curiosidades proibidas. É exatamente por causa desta curiosidade, ou desta capacidade, que o fenômeno vital, e agora vejam que eu faço questão de dizer o fenômeno vital e não apenas o nome. Se não fosse a capacidade vital de reagir a estímulos exteriores ao ser, o que é comum a toda a vida, a vida não importa onde ela se instale, se não fosse por isso, não poderia haver conhecimento. Quer dizer, a curiosidade é o centro provocador do saber. E vamos ver, eu espero que durante esse papo eu deixe mais ou menos claro alguns pontos do percurso da curiosidade. Nas relações que nós travamos com o mundo, ou as relações que nós travamos com o mundo e com os outros, se submetem também a diferentes níveis. Um primeiro nível dessas relações é o nível que eu chamo de ingênuo, simples, desarmado, espontâneo. A esse nível, eu recebo as impressões que me chegam do mundo exterior e as capto através de meus sentidos, mas, primeiro, para captá-las, eu não uso, nem crio, nem gestiono nenhum tipo de método. Porque quando eu penso, elaboro, eu uso um método, eu já sou um sujeito que decidiu conhecer, por opção. Mas quando eu não uso nenhum método, não elaboro método nenhum, eu simplesmente me dou ao que o mundo me provoca, ou aquilo com que o mundo me provoca, eu estou a um nível que estou chamando aqui de espontâneo, ou de... Olha, eu gostaria enormemente de não estar sempre complicado com essa exposição. De qualquer maneira, é possível que eu esteja um pouco complicado, mas é possível também que pelo menos fique uma parte clara da minha complicação. No fundo, a complicação não é minha, a complicação é do tempo. Não é minha. Estou tentando não usar palavras aqui, que são as palavras acadêmicas. Queremos usar a palavra do mundo, mas nem sempre dá. Mas o que eu quero dizer é que nessa primeira experiência que eu chamei de espontânea, eu não tenho informações, nem sequer procuro informações mais objetivas com relação, vamos admitir, à coisa que me provocou. Eu a entendo como ela se deu e eu tento descrevê-la ao máximo, obedecendo ao perfil que ela me deu. Então, por exemplo, vocês já imaginaram os nossos antepassados, quando viam um clarão do relâmpago depois do barulho do trovão? É claro que o fenômeno em si, elétrico, a energia que havia nesse fundo, não era captado por eles. Eles captavam um grande barulho no céu, que devia ser a raiva, o aborrecimento dos deuses e o castigo dos homens aqui. Quer dizer, essa é uma compreensão ingênua da curiosidade. Quer dizer, a esse nível a curiosidade está ingênua. E agora, o que é também fundamental deixar claro é que a sabedoria popular, que se funda nesse tipo de curiosidade ingênua, tem muito, muito que ver com a sabedoria científica, com o saber científico. A medicina popular, a força que certas ervas têm para isso, para aquilo, para fígado, para hipertensão, para isso tudo a medicina atual está comprovando. As pesquisas científicas de hoje estão comprovando. Mas as duas curiosidades, a curiosidade do cientista que no laboratório constatou, é diferente da curiosidade do camponês que depois de 200 anos de experiência chegou àquela conclusão. Eu acho que está claro isso, quer dizer, que a curiosidade pertence à vida, a curiosidade em relação à vida humana é diferente, ela ganha patamares que não existem na pura experiência vital, mas na experiência humana a curiosidade tem um nível que eu chamei de espontâneo, simples, nível popular, e tem a curiosidade científica. Quer dizer, a curiosidade científica supera a curiosidade que a gente chama de senso comum. Quer dizer, a curiosidade científica ultrapassa o saber e o senso comum, ou a curiosidade do senso comum nos dá. Há uma rigorosidade metódica. Toda curiosidade é em si metódica, tudo. Mas a curiosidade que leva ao saber científico é uma curiosidade metódica. Ela tem rigorosamente metódica, porque hoje também tem método. Mas a curiosidade do saber científico tem uma rigorosidade metódica. Eu acho, agora eu posso ir direto, não precisa de mais cercos, eu agora posso ir direto à questão da leitura. A leitura, nós fazemos duas leituras, três ou quatro. Nós podemos fazer uma leitura do mundo em função da curiosidade ingênua. Nós podemos fazer uma leitura do mundo do ponto de vista de uma curiosidade que a gente chama de estética, que é a curiosidade da arte, da beleza, da beleza. Uma leitura do mundo do ponto de vista da curiosidade científica, por exemplo. Uma leitura do mundo do ponto de vista da curiosidade ética, coisa de que o Brasil precisa muito, que no fundo, traduzindo para a linguagem popular, eu diria a curiosidade da vergonha. Porque a sem vergonha se democratizou nesse país antes da democracia civil, antes de outras democracias. A gente ficou mais sem vergonha do que sério. Agora, se a gente considera esses dois tipos de curiosidade, a gente vê, então, por exemplo, quando a gente pensa na educação, a gente vê, então, que no fundo, a educação choca com as duas curiosidades. A educação, uma das tarefas fundamentais da educadora, da professora, não importa qual o nível da educação que ela trabalha, do nível básico, do nível secundário, do nível do terceiro chamado grau, uma das preocupações fundamentais nossas, lidando com a curiosidade, é tanto quanto a gente possa estimular a curiosidade que eu vou chamar aqui agora de crítica, quer dizer, que é a curiosidade que metodicamente se aproxima da compreensão científica do mundo. Mas a educação não pode desprezar nem a curiosidade ingênua dos alunos, nem os resultados da curiosidade dos alunos. Quer dizer, o tipo de saber que o menino traz para a escola teria de ser absolutamente respeitado pelos professores. Evidentemente, quando eu digo respeitado pelas professoras, eu não estou dizendo que as professoras devessem ficar ao nível do saber dos alunos, né? Porque a tarefa dela é ir mais além da curiosidade do gênero. Mas ela tem que respeitar a curiosidade da criança que chega, da sua leitura do mundo. E tentar explicar nas suas aulas de ciências, por exemplo, como é que as coisas se dão de formas, de uma maneira menos ingênua, ou tão possivelmente concreta, científica, quanto ela possa. Eu me lembro de que, há alguns anos atrás, conversando com um grupo de jovens que trabalhavam com alfabetização de adultos, em São Paulo, eles me disseram que num debate, uma turma de alfabetização, uma noite, e chegou de repente a discussão em torno do dia e da noite. E um dos alfabetizados tomou a palavra para explicar o que era a noite para ele. É uma coisa linda. Porque ele disse, eu não sei se eu conheço essa história, eu tenho tido essa experiência. E ele disse muito sério e muito convencido da exatidão da sua curiosidade. Ele disse, a noite é o resultado da... vem a noite quando as baterias, ele entrou aí um pouco a tecnologia, é uma mistura de tecnologia com ingenuidade. A noite chega quando as baterias do sol se esgotam e o sol então se esconde num grande túmulo. E aí ele para e repousa e enche as baterias de novo. Quando as baterias se enchem, aí então o sol sai pela ponta do túmulo e vem outro dia. É uma explicação maravilhosa. Só que para 1990 não dá mais. Quer dizer, essa explicação não explica. E qual, no parênteses, qual o papel de um educador, aí? Ele nem pode concordar com isso, nem pode desprezar esse saber. Porque esse saber é um saber do povo e é um saber que tem uma validade para a cultura do povo. O que ele tem que fazer, então, é taticamente explicar, possivelmente em outras tardes ou outras noites, dar uma explicação mais próxima da explicação científica. Mas respeitando o saber do povo. Ora, esse exemplo que eu dei agora é um exemplo de leitura do mundo. Quer dizer, é impossível, até que eu possa afirmar com uma lógica enorme, que antes de os homens e as mulheres levaram milênios para chegar ao estágio da escrita. Milênios. Eles levaram alguns milênios para falar. Outros milênios para, então, sistematizar, eles fizeram desde o começo. Eles levaram outros milênios para grafar. E outros para ensinar a grafar. Esse é um processo que toma grande parte da história nossa no mundo. Alguns milhões de anos. Não é negócio de 10 milhões, não. A leitura do mundo, portanto, a interpretação do raio, a interpretação do trovão. Eu vou contar a vocês uma história linda. Recentemente, um físico, um biólogo da Unicamp, eu passei uns tempos trabalhando muito com um grupo de cientistas da Unicamp, que trabalham com os grupos populares, diretamente para pesquisar como eles fazem suas ciências. E isso eles chamam de etnociência. E um dia um biólogo contou na reunião uma experiência que ele havia tido no interior brasileiro com índios. Ele estava levando uma quinzena de experiências na tribo, enquanto da biologia, e um dia chegou um jovem de uns 19 anos, índio, e disse a ele, amanhã eu vou pescar com arpão e vou querer levar você para você aprender. E o biólogo ficou entusiasmado, porque ele não perde nunca uma chance como essa. No dia seguinte ele sai cedo com o jovem. Ele nada de tantas. O jovem índio diz a ele, mostra um peixe lindo, enorme, que vem se aproximando. Ele diz, olha, veja agora como eu vou pegar esse peixe. Pega o arpão e e médico, quer dizer, está leu. E em certo momento ele atira o arcão do biólogo, viu, que o Inca tirou o arcão entre o peixe e o barco. E o arcão alcançou o peixe. E ele puxa o peixe para cima, um peixe enorme. E o biólogo entendeu o fenômeno que se deu. Mas curioso, quis testar a curiosidade do Inca. E disse: olha, eu não estou entendendo mais nada, porque você pegou o arcão e atirou o arcão entre o índio, o peixe e o barco. Como é que pegou o peixe? E o índio riu para ele e disse: não, eu atirei o arcão no peixe, seus olhos é que se iluminam. Coisa maravilhosa, isso é um poema. Foi a ilusão de seus olhos. E a ilusão dos olhos do biólogo não é outra coisa senão o fenômeno da refração. Agora vocês imaginam a maluquice do biólogo se fosse dar uma aula sobre refração. Que sentido. Naquele momento não tinha sentido, mas em outro momento vai ter sentido. Quer dizer, no momento em que essa comunidade se transforma e que o conhecimento da refração se imponha como uma necessidade social e individual, então o índio deve saber, porque no momento não tem como cansar a cabeça do índio para isso, mas é um direito saber isso. Pois bem, a leitura do mundo, afinal de contas, é a tentativa de compreensão do mundo que a gente faz sem instrumentos metódicos auxiliares que nos deem uma aproximação maior da verdade objetiva. Mas a leitura do mundo não se reduz apenas à leitura do mundo natural. Até agora eu dei os exemplos do mundo natural. A leitura do mundo tem que ver também com a leitura do mundo cultural e, sobretudo, do mundo político e ideológico. Por exemplo, a gente está agora vivendo essa crise tremenda com a greve dos petroleiros. Quer dizer, do lado o governo diz que só atende, só discute com os petroleiros se eles aceitarem a disposição da justiça e voltarem ao trabalho. Mas meses atrás, o governo respeitou uma disposição da justiça e anistiou o senador. Quer dizer, veja bem, eu não vim para aqui, eu sou um homem político também, mas eu não vim para aqui hoje fazer política partidária, de jeito nenhum. Eu respeito todo mundo que está aqui dentro em suas opções políticas, eu sou um pedagogo, mas como não há pedagogia sem política, eu sou também político. Mas não vim fazer um discurso político, vim fazer um discurso pedagógico, que ser pedagógico é político, mas não um discurso passivo. Esse não me cabe. Não me cabe fazer, respeito as divergências que há entre mim e um bando de vocês aí, que não é obrigado a pensar como eu penso, etc. Mas o que eu quero dizer é que a leitura do mundo é isso também. E como está confusa a leitura do mundo no Brasil. Quer dizer, ao mesmo tempo em que o presidente da República diz com segurança os e nisso ele está certo, os petroleiros cometeram um baita com medo, quer dizer, e a sociedade em que uma greve não quer discutir a legitimidade da justiça, o acerto do poder, mas se esse poder existe, se esse poder decide que a greve não tem legitimidade, não é possível continuar a greve, a não ser acabar com a democracia, e não é isso que a gente quer. Mas, por outro lado, falta ao governo a suficiente ética para dizer não converso porque os petroleiros não respeitam a justiça. E também no momento em que ele como é que chama isso? Anistiou um senador da República condenado. Então o povo distingue então qual é a leitura certa. É dos petroleiros ou é do presidente da República? A leitura do mundo é isso. Quer dizer, como é que nós aprendemos a compreender o dia a dia da vida política e da vida ecológica, da vida ideológica em que estamos? Quer dizer, como é que a gente participa da história da gente? Isso é que significa ler o mundo. E daí a importância enorme. E essa leitura é uma leitura que se faz, primeiro, antes da leitura da palavra, segundo, independentemente da leitura da palavra. Terceiro, a leitura da palavra é legítima no momento em que ela nos remete a uma releitura do mundo. Então, a importância da leitura do mundo em educação é indiscutível. E nós devemos ter, da mesma forma que temos uma curiosidade despreparada, nós temos uma leitura ingênua, despreparada, e temos uma leitura crítica, uma leitura comprometida. E eu faço um apelo para as pessoas que têm calor. Eu faço um apelo para as educadoras e educadores que me escutaram, para que lutem nas suas escolas, no seu o que fazer, lutem por uma leitura crítica do mundo. Muito obrigado.
Bom, nós vamos dar início à segunda parte da nossa conferência, que é a parte onde nós vamos estar fazendo algumas perguntas vindas de vocês. E dentro da possibilidade, o professor Paulo Freire vai estar respondendo essas questões. A primeira pergunta, dirigida ao professor Paulo Freire, sendo o Brasil um país de 32 milhões de excluídos, e com uma política educacional voltada para os dominantes, e sabendo que toda a sua teoria é baseada na educação libertadora, com a qual concordamos, gostaríamos de saber como o senhor vê a educação no Brasil. Ela é ou ela será libertadora a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo? E por onde começar?
Olha, essa pergunta em si nos proporcionaria um largo tempo de reflexão. Eu prometo, contudo, não me alongar muito como me alonguei na palestra primeiro. Em primeiro lugar, eu queria dizer a todos e à pessoa que fez a pergunta que a educação é e não é a chave das soluções políticas, sociais e econômicas de uma sociedade. Quer dizer, talvez eu pudesse dizer agora de outra forma, mais contraditória, mais dialética, que seria assim: a educação não é a chave da transformação do mundo, porque poderia ser. Isso é uma afirmação aparentemente maluca, quer dizer, ela não é porque poderia ser. Então, mas ela é verdadeira, e vamos tentar compreender melhor isso. Entendendo-se, em primeiro lugar, que a educação é um ato político. A educação não é, de jeito nenhum, um ato neutro. E ainda tem muita gente que aposta, que jura, que morre pela neutralidade da educação, uns ingenuamente e outros sabidamente. Mas, na verdade, a educação não é isso, não é mesmo. Em segundo lugar, o poder político em uma sociedade está nas mãos, coincidentemente também, de quem tem o poder econômico da sociedade. Por mais que se diga hoje que se acabaram as classes sociais, que não há mais direita, que não há mais esquerda, que não há mais ideologia, que não há mais sonho, por mais que se diga isso, cada vez mais há mais classes sociais, a ideologia, a lutas, a interesses sociais em conflito na sociedade. E o grupo do poder que alcança o poder na sociedade e que dirige a educação não iria por conta própria aplicar uma educação que desnudasse a realidade, que deixasse a realidade desocultada, que desocultasse as verdades da realidade. Pelo contrário, os grupos do poder no poder mascaram, tanto quanto podem, a verdade ou as verdades dentro da realidade. Cabe a nós, progressistas, trabalhar contra isso dentro dos sistemas escolares. Então vocês imaginem uma luta democrática, claro. Vocês imaginem quanto é difícil fazer uma educação desocultadora, uma educação séria, leal, educação crítica, numa sociedade mesmo como a nossa, porque é a mesma coisa que pensar em nadar contra a correnteza forte de um rio. Mas esse é o papel de quem é educador progressista, é exatamente o de lutar. Quer dizer, eu não acho que tenha conseguido muita coisa no mundo, eu de jeito nenhum vou morrer cantando felicidade, mas vou morrer feliz, porque briguei, porque lutei a minha maneira, mas sei das dificuldades fantásticas que eu tive que enfrentar. Eu podia dizer a um grupo de jovens pedagogos que visitavam que eu não sou um bom exemplo para a carreira pedagógica de ninguém. Porque aos 74 anos, o que eu tenho, se eu vivesse só da aposentadoria que o golpe de Estado me impôs, eu estava pedindo esmola também. Não daria para viver. Então, isso, depois de uma vida como a minha, eu preciso trabalhar ainda. Não é que eu não quisesse trabalhar, mas eu preferia mil vezes trabalhar agora muito mais recolhido em casa, né? Muito mais escrevendo, não posso. Quer dizer, eu fiz força para tudo, nesses 74 anos. Mas não estou arrependido, eu acho isso uma maravilha. Para mim é um gosto isso. Não é fácil. É preciso que quem se meta num trabalho como este, desde uma aventura como esta, que se meta sem ingenuidade, que se meta sabendo que é difícil, sabendo que não é fácil, sabendo que isso que não significa que não dá para a gente receber prêmio de fim de semana numa praia tropical. Quer dizer, trabalhar contra os interesses do poder não é nada muito fácil. Mas dá certo. Thank you.
gostaríamos de mais uma vez pedir desculpas pelos ruídos causados, né? Mas o que importa mesmo é a presença do professor aqui nesse momento, a mensagem que ele tem para nós e o nosso maior objetivo de ouvi-lo e de tirar daqui o máximo de proveito que nós pudermos. Vamos passar para a seguinte pergunta. Porque muitas vezes o adulto aprende a ler e tem desenvoltura ao expor suas ideias oralmente, contudo não consegue passá-las para o papel. Aprende a ler, mas não consegue escrever.
Não sei. Olha, eu não tenho uma resposta milagrosa. A única coisa que eu acho que se poderia fazer aqui agora, primeiro, é ver em que altura, do ponto de vista da capacidade para ler e escrever, se encontra um certo adulto num certo momento. Segundo, é preciso que o adulto, vou falar só nele aqui, que aprenda a escrever e aprenda a ler, e seja tanto quanto possível o sujeito mesmo do aprendizado da sua leitura e da sua escrita. Quer dizer, que nesse processo não haja nenhuma separação entre ler e escrever. Há uma marca entre nós, não só entre nós, já que a gente está em brasileiro, há uma marca que a escola nossa não conseguiu superar ainda, não sei com exceções, que é a de tomar a escrita e a leitura em momentos diferentes, como se fossem coisas muito diferentes. E o que eu quero dizer é que não é possível ler sem escrever e escrever sem ler. Quer dizer, no próprio momento em que a pessoa começa a dominar técnicas de escrever a palavra, que nem sempre é o som, é preciso então que não separe o momento da escritura do momento da leitura. Até quando, olha, isso eu tenho encontrado em universidades, entre mestrandas, doutorandos da pós-graduação universitária, às vezes com uma dificuldade enorme de escrever a tese e com uma certa facilidade de ler os textos. Ler os textos que a gente sugere, mas não escreve. É que não conseguiu ainda ultrapassar o certo defeito de aprendizado que vem da infância, que separou leitura de escrita. Quer dizer, era preciso que, nesse caso concreto, que se tentasse uma unidade maior entre a experiência do homem ou da mulher ao ler e ao escrever, para ver se as duas coisas não se apresentam de forma muito diferente para ele ou para ela.
Outra questão aqui vem perguntar: é possível separar leitura objetiva e leitura subjetiva? E como trabalhar o conhecimento científico dentro de preconceitos religiosos enraizados? Como trabalhar o conhecimento científico dentro de preconceitos religiosos enraizados? Religiosos, acho.
Olha, vamos começar pela questão da leitura objetiva e da leitura subjetiva. Eu acho que que esse é um exercício também que não deve deixar de ser feito. Eu acho interessante, por exemplo, não importa se o estudante é de pós-graduação ou de primeiro ano do prêmio. Primário. Quer dizer, a fazer uma experiência. Primeiro grau. Eu acho que fazer é experimentar a leitura silenciosa, chamada. A leitura que o sujeito faz para si mesmo, ou si mesma, do texto, e a leitura depois, em corrente, em voz alta, em comum com o grupo, eu acho importante. Eu acho que ambas são fundamentais. E é interessante fazer exercícios de leitura silenciosa a que se segue, por exemplo, uma conversa sobre o texto que foi lido. As crianças leem uma historinha silenciosamente e depois conversam sobre o livro. Agora, a questão do conhecimento científico em face de preconceitos religiosos enraizados, como trabalhar isso? Eu acho que a ciência em si não é contra a fé, eu acho. A fé, por outro lado, não pode, não deve se admitir ou se reconhecer numa plataforma superior à científica. Isso é voltar muito à ideia do medo em que eu vivo, não, isso não dá. Recentemente eu estava lendo um livro muito, muito importante de um grande físico inglês. O título do livro dele é Deus e a Nova Física, em que ele diz logo no prefácio que se há um campo de atividade criadora atual a que ele chegou, se aproximar do que ele joga, quer dizer, se aproximar. Esse campo é a física moderna. Ele diz, a física moderna tem muito o que ensinar aos teóricos, inclusive sobre Deus. A contribuição que a física está dando hoje à teologia é enorme. Então, eu acho que a questão aqui que se coloca, eu tenho a impressão que a frase, com todo o meu respeito à pessoa que fez a frase, mas eu acho que a boa pergunta seria: como convencer os religiosos que se retardaram no seu processo de crescimento? Como ajudar os religiosos reacionários que continuam na Idade Média do ponto de vista dos avanços científicos de hoje? Por exemplo, eu digo isso aqui agora, eu nunca disse tudo, raramente eu disse, mas como eu acabo de entregar um novo livro à editora, está esperando só as notas bonitas para escrever o livro, que já está terminado quase, estão terminados. Nesse livro eu me refiro à minha fé. Pela primeira vez, escrito, muito explicitadamente. No geral, eu não falo disso porque eu não quero que pensem que eu quero me resguardar da minha fé ou para viver de minhas posturas progressistas. Mas eu não tenho a fé que eu tenho que me fundamenta toda essa briga. Essa briga que eu tenho, que ao longo da minha vida se funda na minha fé. Não é em ciência, não. A Agora é claro que depois eu vou assim, assim, e encontro lá. Mas é a minha fé. Eu não posso conciliar uma certa simpatia com Cristo e, ao mesmo tempo, racismo. Eu não posso entender como é que uma pessoa que se diz mais ou menos companheira de Cristo tem preconceitos de raça, de sexo, ou de nação, ou do que diabo seja. Não pode, é mentira. Mas a minha exigência, eu faço a mesma exigência, eu não posso compreender como é que um homem ou uma mulher se considera progressista e se for homem, proprietário da esposa, se considera progressista porque é negro. Se proclama progressista e discrimina a mulher do vizinho porque é mulher e é camponesa. Vá para o inferno com essa esquerda. Então é assim que eu penso. Com a minha fé, é isso que eu quero deixar aqui hoje no público, a minha fé não atrapalhou em nada até hoje a minha briga em favor dos desgraçados. Nunca. A minha fé até hoje não me fez votar num cara reacionário. Eu adivinho, mas eu vejo com o pé.
Nós temos uma questão aqui, vinda do Frei Tarcísio. A educação é uma obra de ação dinâmica, que faz com que o próprio educando descubra o seu eu. Como fazer da educação uma profissão de fé diante de tantos mitos a serem destruídos, tais como injustiça social, política socioeconômica, política socioeconômica defasada, onde o professor é alguém quase sem voz e sem vez.
Vocês já repararam que o processo de perguntar, que tem que vir uma curiosidade, eu falei isso. O processo de perguntar, e eu até tenho um livro com um filósofo chileno, Antônio Falun, desse, que se chama Por uma Pedagogia da Pergunta, onde a gente critica a pedagogia da resposta. Hoje, a pedagogia que a gente tem hoje consiste no seguinte: o professor vem no primeiro dia de aula, faz a chamada muito circunspecto, muito sério, isso no sinal de aula da universidade. Depois dá uma aula de 2 horas, fazendo, dando resposta à pergunta que ninguém fez. E se a gente perguntar a maioria dos professores, quem fez um dia a pergunta que gerou a resposta que você deu hoje, ele não sabe. E no lugar dessa pedagogia, eu proponho a pedagogia da pergunta. Essa pergunta, ele dizia, não sei se vocês já repararam isso, o processo de fazer pergunta implica, às vezes, a resposta contida na própria pergunta. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente faz às vezes uma pergunta e já tem a resposta na pergunta da gente. A gente quer apenas ou provocar o cara para se manifestar, ou, e é um direito, a provocação é um direito, ou a pessoa não é, direito quando ela é desleal. Ah, mas a gente também faz a pergunta com a resposta da gente para testar a pessoa que vai tentar responder. Eu acho que essa daqui já tem a resposta também nela. Eu concordo com a pergunta e com a resposta que eu já discuti. E apenas eu diria o seguinte: eu só discordo de uma coisa aqui. É quando a pessoa que fez a pergunta me considera micos a injustiça social, política, socioeconômica. Isso tem nada de mito, é uma realidade doida. Horrível, não é mito, é realidade. Olha, eu acho que um dos problemas maiores nossos é exatamente reconhecer que estas coisas existem como coisas concretas na realidade brasileira. E eu digo brasileiro, mas não é só brasileiro, eu conheço isso pelo mundo todo. É estarmos claros com relação ao sonho que nós temos. Eu não entendo nenhum professor que não tenha uma utopia, que não tenha um sonho e que não lute com esperança pelo sonho que tem. Eu acho que, por exemplo, o salário é absolutamente fundamental, e o salário não só da professora, o salário do carpinteiro, o salário do pedreiro, o salário do enfermeiro, o salário do médico, tudo isso é fundamental. No caso da professora, como no caso do médico, o salário só não resolve. Eu acho que eu junto à minha tarefa de educador, o meu dever, o meu gosto de brigar pelo país e pelo povo. Não só o salário. Então eu brigo pelo meu salário, eu não sou maluco também, mas... Não é só o salário. Se fosse o salário, eu acho que seria... Eu não sei, mas eu tenho a impressão que se eu tivesse posto a inteligência que eu acho que tem, que não é muito grande, mas é razoável, se eu tivesse posto essa danada dessa inteligência para trabalhar outras coisas, eu acho que eu estava ganhando dinheiro para tudo. Mas minhas amigas, meus amigos, prefeito, vereador, menino, moças, toda essa gente maravilhosa que está aqui em cima, que está lá embaixo, e eu tenho a impressão de que estava marcado para eu ir aqui com vocês até 5 horas da tarde, mas na minha experiência pelo mundo afora, eu aprendi uma coisa que eu sugiro a vocês também aprenderem e usarem comedidamente, que é o direito de, quando cansar, parar. Então, eu cansei e agora então eu dou por encerrada essa reunião.
Ler a vida. Tributo a um educador. André Luiz Raposo. Este último final de semana foi muito gratificante para mim e para muitas pessoas aqui de Pindamonhangaba e do Vale do Paraíba. Tivemos o orgulho e o privilégio de participar de uma conferência com Paulo Freire, o grande educador brasileiro. Tive a certeza, ao encontrá-lo e cumprimentá-lo pela primeira vez no Clube de Campo Piracuama, de estar diante de um missionário da paz, pois senti naquele momento uma vibração muito forte, que com certeza era proveniente da sua aura que envolvia imediatamente todas aquelas pessoas que se aproximavam dele. Não se trata de misticismo exacerbado, não. É a mais pura realidade. E só vivendo o momento para entender ou fazer a leitura concreta desta minha afirmativa. Para se ter uma ideia do que representou este evento, faço um parênteses de um fato muito significativo acontecido no dia seguinte, domingo, quando almoçando com a minha família lá na Casa Transitória Fabiano de Cristo, encontrei-me com Sueli Prates da Fonseca, diretora da Escola Jardim Morumbi, e perguntei-lhe: "E aí, você gostou?" E ela me respondeu: "Estou ainda em estado de graça." O mesmo sentimento experimentado por mim, estado de graça. Como se a gente estivesse nas nuvens, pela beleza dos ensinamentos e sentimentos auferidos naquele encontro. Paulo Freire, que escreveu dezenas de livros, publicou vários artigos em revistas nacionais e internacionais, fez centenas de conferências internacionais. Doutor honoris causa em grandes universidades do mundo, é um homem muito simples, avesso às formalidades, à hipocrisia e ao pedantismo de alguns que militam na educação e se acham os donos da verdade. Perguntei-lhe como ele queria que o apresentássemos, pois só o seu currículo consumiria 15 minutos de leitura. E ele nos disse: "Me apresente como Paulo Freire, 73 anos, nascido no Recife, educador e que ama a vida e tudo o que faz." Esta é a chave da questão: amar. O homem moderno se fechou em si mesmo, movido pela necessidade de autodefesa, pela violência que assola a humanidade, desde um simples desenho infantil de TV até a dura realidade das favelas, e se acostumou a não colocar para fora seus sentimentos, de não procurar amar a vida e ao próximo. A leitura do mundo que Paulo Freire nos ensina é muito simples, mas a pedagogia tradicional dos doutores, dos entendidos, insiste em ocultar-lhe a beleza, a simplicidade, o naturalismo, a realidade e os ensinamentos intrínsecos nela contidos. Muitos pretensos educadores não respeitam a realidade vivida pelo educando, não sabendo dar valor à preciosidade contida dentro de cada um, pois cada ser é um universo e precisa ser conquistado pelo educador. Se no primeiro erro o professor o corrige de maneira humilhante ou simplesmente diz: "Isso é errado, o certo é assim", o aluno vai se fechar cada vez mais e da próxima vez não vai perguntar. Isso se houver a próxima vez. Por isso, quando a Salete Valesan Camba, a nossa coordenadora pedagógica, disse ao saudar Paulo Freire que com certeza a história da educação do Vale se dividiria em duas a partir daquele momento, antes e depois de Paulo Freire, realmente ela tinha toda a razão. Nós já estamos vivendo a época pós-Paulo Freire. Quem perdeu, ora, não tem problema. Nós gravamos em vídeo e vamos colocá-lo à disposição de educadores e escolas. Mas o momento mágico, o clima vivido pelos presentes, este vai ser difícil de se vivenciar novamente. Talvez tenham aqueles que não entenderam nada, ou outros que se perderam em críticas com relação a problemas menores ocorridos, como a interferência de uma emissora de rádio nas caixas de som do cinema, ou as penas de pombos que voaram quando foi ligado o circulador de ar. Esses são aqueles que criticam, mas não sabem fazer a sua luz. Ainda não estão preparados para ler o mundo. Por tudo que aprendemos, pela alegria, pela emoção, pelo conhecimento, pela vibração sentida, pela paz emanada de suas palavras e de sua presença, muito obrigado, Paulo Freire.